Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nessa semana eu tive uma oportunidade incrível de visitar o estado do Pará. Estamos aqui conversando com o secretário estadual de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca. É o Dr. Giovanni Correia Queiroz. Durante 5 mandatos foi deputado federal, ajudou a criar a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional com o meu grande amigo e saudoso deputado Homero Pereira, é produtor aqui no Pará. E agora nós estamos aí num novo desafio. O Pará vai ser a sede da Conferência do Clima no final do ano que vem, 2025. Doutor Giovanni, como é que o Pará está se preparando para esse grande evento? Bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você e com todos que nos ouvem nesse momento, não é? Parabéns pela iniciativa do programa de levar informações ao nosso homem do campo. Eu tive orgulho e honra de representar esse setor na Câmara dos Deputados por 20 anos e agora como secretário de Agricultura do Estado do Pará. E num momento interessante, como você mesmo coloca, nós temos aqui a COP o ano que vem, a COP 30, não é? Em 2025. E essa COP traz a preocupação do mundo com a questão ambiental. E não é à toa que vem para a Amazônia, dada a preocupação de todo o mundo com o excesso de carbono que está se colocando, né, no meio ambiente. E isso pode comprometer gerações futuras, vida, qualidade de vida. E o nosso governador foi atrás, quis trazer para o Pará, para também oportunizar ações que viessem a mitigar, a diminuir efetivamente a emissão de carbono. E as derrubadas são as principais responsáveis. As derrubadas e queimadas, não é? Sejam aquelas espontâneas ou aquelas provocadas. Mas aqui nós tínhamos ainda um especulador, embora o governo federal já tenha uma legislação rígida com relação ao desmatamento, mas aqui os especuladores, ou criminosos efetivos, né? Já derrubavam para comercializar a terra já derrubada e etc. O nosso governador teve uma ação, um pulso muito firme, duro, e colocou a Polícia Militar realmente para operar isso. O setor nosso de informações da Polícia Militar e da Polícia Civil atuaram muito bem, identificaram vários desses que desmatam para depois comercializar a terra já aberta. Nossa Secretaria de Meio Ambiente começou a identificar áreas com irregularidades de desmatamento, e as punições vieram, e com isso houve uma diminuição efetiva de desmatamento na Amazônia. Logicamente que isso ainda vai continuar algum tempo, até que a gente realmente leve consciência e responsabilidade a todos de que nós temos que contribuir com nós mesmos para vivermos com qualidade amanhã. Mas além dessa iniciativa de estancar o desmatamento, criamos aqui projetos que venham a recuperar áreas antropizadas ou degradadas, não é? Para que nós possamos buscar a neutralização na produção, ou seja, a produção sustentável, né? Pensando assim na bioeconomia. E ao tempo em que fazemos isso, nos oportuniza levarmos juntos, tirarmos também, sequestrarmos a pobreza que aqui existe, tirarmos este homem nosso, ribeirinho, esses 150 mil famílias de agricultores que vivem à margem da civilização propriamente dita, com renda inferior a $200, ou seja, abaixo da linha da pobreza. Então, nós estamos aqui com projetos de sistema agroflorestal, com cacau, que é uma amêndoa nobre, não é, pelo mundo todo consumida, e que nós temos aqui, é nativo da Amazônia, o cacau, e com rentabilidade que tira essa família também da pobreza, ao mesmo tempo em que faz uma recomposição florestal. E com isso, logicamente, a gente vai não só diminuir a investida desse pequeno agricultor, sobre 9 áreas, porque depois de 3 anos que ele está com a área derrubada, plantando milho na cabo da enxada, ou a mandioca, ou o arroz, ele vai para outro hectare, porque, na verdade, no cabo da enxada, ele não dá conta mais de limpar essa área para o seu plantio. E aí, com isso, ele vai diminuir, porque nós vamos dar a ele condições de sobrevivência digna, com 3 hectares de cacau, ou de açaí, ou de outra cultura similar que possa lhe devolver condições de vida digna. E esse é o projeto principal. Além de outros, como temos também, no caso da seringueira nativa, que temos no Marajó. E no Marajó nós temos o pior IDH do Brasil, não é? Então é preservar a mata que lá temos, para que ela continue a sequestrar carbono, extraindo um látex dentro de uma nova tecnologia, com um preço bem melhor, exatamente pela premiação da conservação e preservação ambiental. Temos uma empresa que trabalha aqui conosco, que nos orienta na tecnologia nova, moderna, de extração de um látex limpo, sem mau cheiro, e que o mercado internacional valoriza por ser uma borracha natural, não é? Aliás, existem até alguns países do mundo que já estão a exigir a entrada de calçados, perfeito, com borracha natural. Perfeito, a borracha sintética começa a ficar um pouquinho na prateleira, vamos assim dizer. Bom, o fato é que nós estamos aqui trabalhando também em outros setores. O agro é um deles. A produção de grãos, a produção de milho. Nós temos aqui já uma indústria vindo para produzir etanol do milho e o resíduo para ração de pequenos animais, inclusive para engorda de bois, não é? E o manejo do bovino, isso é extraordinariamente importante. Com isso nós vamos ter, nós somos já o segundo maior rebanho do mundo, não, do Brasil, desculpa. E com 27 milhões de cabeças de gado. E, logicamente, ocupando uma área muito extensiva, com a média de 0,9 cabeça unidade animal por hectare. Nós queremos chegar a 3 e vamos fazê-lo. Através do manejo, o rotacionado intensivo, com coxo, sem coxo, com capineiras, não é? Melhoria genética para precocidade do gado, não é verdade? O caso do bubalino também. Aqui colocava para você, e para vocês que aqui estiveram me honrando com a visita, preocupados também com a mesma questão de produção sustentável, né? Eu fico feliz, Ricardo, de ter gente no nível de vocês, a CNA aqui na sua pessoa, preocupados em nos ajudar, nos orientar procedimentos, sugerir ações, não é? Que venham ao encontro do desejado pelo mundo, produzindo esse alimento que você produz no Mato Grosso, não é? E muitos dados nossos produzem, nossos produtores, já com sustentabilidade, fazendo o silvopastoril, o agro-silvopastoril, mas, de qualquer forma, buscando com isso a neutralização do carbono que, porventura, venha.
Ó, excelente. Nós tivemos uma grande conversa aqui na Secretaria, né? O Pará, absolutamente, é um estado amazônico com potencial enorme, tanto na produção tecnificada de grãos, como a gente faz no Mato Grosso e em outros estados brasileiros, quanto na questão extrativista, com renda para os pequenos produtores e os produtores extrativistas que podem viver da floresta, né? Muitos projetos são possíveis aí. O Pará, não sei se tem muito produtor brasileiro que ainda não se deu conta, ele vai ser a vitrine do agronegócio brasileiro, da agropecuária brasileira, o ano que vem na COP. E aí entra aquela questão, muitas vezes, que os governos têm que enfrentar. Projetos maravilhosos aqui na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Desenvolvimento, travas ali na Secretaria do Meio Ambiente que tem que olhar para o produtor de uma outra forma. Que Pará, que Brasil nós vamos apresentar para esses ambientalistas que virão aqui, que são justamente aqueles que querem falar mal da nossa agropecuária, que nós sabemos que é muito mais sustentável do que eles imaginam.
Eles vão ter que inventar uma história nova. Não sei se eles conseguem convencer o nosso povo, não é verdade? Porque nós aqui já estamos dando exemplo de coerência, de responsabilidade com a prática da produção sustentável. Nós no Pará, seja na bovinocultura, seja na cultura de grãos, que já temos aqui um estado extraordinariamente produtor, mas estamos fazendo também aqui o dever de casa. Agora, nós estamos em busca, e aqui se comentou rapidamente, é do sequestro de carbono, do crédito de carbono, não é? Todos nós temos reservas florestais, porque a legislação nos obriga a tal, não é isso? E a gente quer, pelo menos pela vigilância, pelo não podermos nos utilizar daquela área, que nos ajudem, porque nós estamos ali a sequestrar e fixar na madeira, não é, o carbono sequestrado. Então a gente precisa ser remunerado também por isso, porque a gente tem os custos da vigilância, para não permitir nem fogo e nem desmate naquela área de preservação. Mas eu acredito que isso virá, não é? Já vimos aqui, inclusive, empresas, o nosso governador está preocupado com isso, para toda a Amazônia, onde ele pensa em fazer em bloco com todos os estados. Ele é presidente do consórcio, né, dos estados da Amazônia, e desde então ele se propõe, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a dar passos no sentido de consolidar isso, um crédito de carbono, perfeito? Então eu fico muito grato pela sua visita, muito obrigado. Você lá do Mato Grosso, produtor rural, como eu, companheiro da CNA, que bom tê-lo aqui viajando pelo nosso Pará a nos sugerir exemplos de boas práticas na produção.
Com certeza, nós estamos juntos, não tem outra forma. Ninguém do setor produtivo, da cadeia de produção, seja governo, federação, confederação, sindicato rural, associação de produtores, nós podemos estar sozinhos, nós temos que estar juntos, e a oportunidade é essa. É a COP acontecendo aqui no Brasil, acontecendo no estado do Pará, que, como eu disse, é um estado amazônico, vai ser a vitrine do agronegócio o ano que vem para o mundo inteiro. Dr. Giovanni Correa Queiroz, foi um prazer conhecê-lo. O senhor é um produtor que está aqui à frente de uma Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado do Pará, né? Parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço a esse povo espetacular do nosso Mato Grosso. Um grande abraço.
Então tá aí, muitas possibilidades de desenvolvimento num estado amazônico que preserva o meio ambiente, quer se desenvolver, mas só recebe ataques, restrições e acusações. E quem paga essa conta é o povo de lá, né? No próximo bloco vamos saber como é que a Federação de Agricultura do Pará, a FAEPA, está se preparando para receber a Conferência do Clima em 2025, que você já sabe, vai acontecer em Belém. E ainda hoje, como é que vai funcionar a venda de créditos de carbono do desmatamento evitado, o RED, e quem vai ganhar com isso? A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. E agora, em 2024, os produtores de sementes associados da Aprosmate vão garantir uma germinação mínima de 90% na semente de soja. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.